tarde, antes de mais. Eu iria pedir, por favor, que se identificasse, porque a indicação que nós temos aqui é da presença do Dr. Jorge Ascensão, o presidente da CONFAP, não é? Uma vez que não é ele, eu ia pedir, por favor, que dissesse o nome.
Portanto, eu sou a Helena Pedroso, sou presidente da mesa da Assembleia da Confederação.
Muito bem, doutora Helena Pedroso.
Ele não pode estar presente exatamente por motivos profissionais. Está a ser efetuada esta audiência em horário laboral e ele ficou impedido por esse motivo, motivo profissional.
Naturalmente. Bom, antes de mais agradecer em nome da Comissão de Educação a disponibilidade da CONFAP para participar mesmo através de videoconferência nesta audição. Esta audição insere-se num conjunto de audições que estão a ser feitas em entidades coletivas e individuais no seguimento de uma resolução da Assembleia da República para aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Estão presentes nesta audição a Sra. Deputada Nilza de Sena, do PSD, e o meu nome é Diana Ferreira, estou como relatora do conjunto de relatórios que sair das audições e irei também intervir em nome do grupo parlamentar do PCP. O método que nós tínhamos proposto e que também foi comunicado às várias entidades era de uma intervenção inicial de 15 minutos, no caso por parte da CONFAP, e depois que todos os grupos parlamentares presentes tivessem um tempo de 4 a 5 minutos no máximo para intervir também, colocar questões, dar também opinião e depois novamente a CONFAP intervir num tempo máximo de 15 minutos no sentido de responder ou a questões colocadas ou de aprofundar alguma reflexão que entendessem que deve ser aprofundada. E neste sentido passaria já então a palavra à CONFAP.
Eu aproveito para cumprimentar todos na pessoa da deputada Diana. Aqui só a vejo assim, não vejo mais ninguém. E, portanto, começava por felicitar a ideia positiva, esta de reunir várias propostas dos partidos políticos e tentar o compromisso entre todos. Mais positiva ainda por promover um debate alargado e solicitar a intervenção das instituições da sociedade civil. No que ao tema respeita, e tendo em conta que tivemos pouco tempo, e há bocadinho falei-lhe nos nossos constrangimentos de ordem laboral, e portanto esses também impediram que fizéssemos uma reflexão mais apurada. Ainda assim, no que ao tema respeita, apontamos algumas dificuldades no sentido de se criarem soluções a partir daí. A primeira grande dificuldade a assinalar é de que os jovens em idade para terem filhos não têm a sua situação económica e financeira estável, o que se deve à precariedade dos empregos nessas faixas etárias por um lado e aos baixos salários por outro. Em muitas situações, praticamente impossível fazer face ao custo de vida. Isto conjugado com a falta de apoios socioeducativos para crianças a partir dos 6 meses. Muitos pais não têm como pagar para os seus filhos infantários privados. A quem deixar os filhos? Este é o primeiro grande problema. Entendemos a escola como coadjuvante das famílias na educação das crianças. Tendo em conta as dificuldades das famílias face ao contexto social e económico, a escola deve trabalhar em conjunto com outras instituições, se necessário, criando soluções como a escola a tempo inteiro, ocupações para as férias acessíveis a todas as crianças. Entendemos, por outro lado, a necessidade de leis laborais efetivamente facilitadoras do acompanhamento da criança em questões ligadas ao seu bom desenvolvimento e crescimento, quer no que se refere à participação dos pais na vida escolar dos filhos, quer na prestação de cuidados de saúde. Notamos que mesmo o que existe é insuficiente ou não se cumpre. Falta o incentivo ao empregador para que as leis de proteção da família se cumpram. Entendemos também que há que trabalhar para a efetiva oferta integrada de soluções com qualidade a preços acessíveis, tendo por base os rendimentos da família. Possibilitar à família os meios necessários para acompanhar a criança até aos 16 anos, no mínimo, a sociedade tem que encontrar respostas alternativas e diferenciadas que garantam esse acompanhamento, criando exatamente uma expectativa de segurança às famílias. Apontamos uma política integrada da família e do emprego. Entendemos como necessária a atribuição de abono de família com um valor mais elevado a famílias com mais filhos e rendimentos mais baixos. Depois temos algumas preocupações e a necessidade de soluções em questões mais direcionadas agora à proteção da criança e jovem. A escola como sendo o espaço privilegiado de detecção de carências, sinalização e de atuação, prevenção, correção, tendo em conta que é na escola que se encontra praticamente quase todos os dias a criança. Entendemos como necessário e urgente trabalhar uma política integrada da criança, criando soluções que se harmonizem entre si. Neste ponto, entendemos como necessário que os vários ministérios trabalhem as políticas articulando-as e melhorar também, por outro lado, o trabalho em rede das várias instituições envolvidas. Na prática, entendemos que há muitos casos em que portanto, esta questão não funciona. Ficamos aqui com um exemplo, como, só para facilitar o entendimento desta ideia, dos manuais escolares. A articulação entre o Ministério da Segurança Social e o Ministério da Educação é ineficaz, é ineficiente. Neste momento, temos famílias que ainda não receberam o valor da aquisição dos livros. Entendemos também como útil e urgente que as crianças sinalizadas nas CPCJs, as crianças com processos de promoção e proteção ou titulares educativos, portanto, processos muitas vezes pendentes em tribunal, devem ter um acompanhamento especial na escola. A criança com doença crónica ou deficiência ter também um acompanhamento individualizado e especializado na escola. Chamávamos também a atenção aqui relativamente aos jovens colocados em instituições, portanto institucionalizados, e que a partir dos 16 ou 18 anos são colocados na rua. Há que repensar o apoio às instituições, às famílias, há que pensar no que fazer a seguir, pois o sistema que está a funcionar desta forma deixa as crianças e jovens entregues à sua sorte, tornando-os sérios candidatos a uma vida de insucesso. E em muitos casos, provocando ao Estado custas ainda mais gravosas de correção, a prisão, portanto, as dependências, esses problemas todos, a delinquência. Trabalhar em conjunto a família quando necessário. A criança não vive isolada. Temos alertado muitas das vezes para a necessidade de equipas multidisciplinares na escola. Por último, motivar e apoiar efetivamente as organizações da sociedade civil envolvidas e ligadas à criança e às famílias, incentivando e facilitando na prática a sua intervenção. Dando o exemplo do caso da CONFAP, temos imensas dificuldades logísticas, limitações e constrangimentos de tempo da nossa parte, que não nos permitiu, neste caso, assegurar o contributo mais elaborado como gostaríamos. E é fazer aqui o enfoque no constrangimento, por exemplo, da audição ser realizada em horário laboral, com sacrifício dos nossos afazeres profissionais. Depois, no caso das associações de pais, já que estou a puxar a brasa à nossa sardinha, com a lei fiscal. A lei fiscal, neste momento, está demasiado complexa e não facilita e não, portanto, está a ser, de certa forma, até impeditivo do envolvimento dos pais encarregados de educação no movimento associativo. Terminávamos por dizer que as leis ou são insuficientes ou dúbias para dar a resposta a estas tantas preocupações, ou então não se aplicam, o que, a nosso ver, tem graves consequências para o Estado e para a sociedade, e, nomeadamente, para os temas aqui em enfoque. Neste momento era só, não sei se conseguiram perceber bem, atendendo ao sistema áudio.
Foi perceptível, foi tudo bastante perceptível. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada do PSD, Nilza de Sena, só dizer que se a CONFAP quiser fazer chegar até ao final do mês um contributo também por escrito, mais elaborado ou mais aprofundado, também o poderá fazer. Nós recepcionamos-lo e também integraremos no conjunto dos documentos que temos e que outras entidades nos fizeram chegar. Passava então agora a palavra à Sra. Deputada Nilza de Sena, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu cumprimento a doutora Helena Pedroso e cumprimento naturalmente na sua pessoa a COFAP pela disponibilidade para, mesmo através das plataformas digitais estar presente nesta audição e dar um contributo sobre esta matéria. Eu não sei se me está a ouvir bem.
Estou a ouvi-la bem.
Muito bem.
Ouvi-la bastante bem.
Pronto, muito obrigada.
Agora já vejo.
Pronto, muito obrigada. O PSD é proponente deste projeto de resolução, o que manifesta desde logo uma preocupação com este tema, uma preocupação com um problema que é estruturante na sociedade portuguesa, mas que não é exclusiva da sociedade portuguesa e, portanto, abarca um conjunto de outros países, sobretudo na Europa, que está muitíssimo envelhecido. É um problema que já vem desde a década de 50, agravando-se nos últimos anos a esta parte, e exige, naturalmente, no nosso país um conjunto de medidas, porque cada um dos países que sofre deste problema tem vindo a atacar de forma diferente, por assim dizer, este flagelo com o qual todos nos depararemos no futuro, e não é num futuro longínquo, é num futuro próximo. Chamou aqui a atenção para um conjunto de matérias, naturalmente importantes. Este nosso projeto abarca a questão expressiva da natalidade, mas também a expressão da proteção da família, das crianças e dos jovens, à qual eu felicito por ter dado relevo especial a esta matéria, porque temos tido, às vezes, estas audições muito focalizadas nos outros temas, e pedia-lhe, sinceramente, que pudesse, no conjunto destas questões, assinalar medidas que considera que devam ser implementadas, de preferência, se pudesse dizer-nos quais é que consideram que são exatamente prioritárias, deixar-nos um contributo, se não puder deixar oralmente, que depois, eventualmente, num documento escrito nos façam chegar, porque nós sabemos que há muitas pessoas, há pessoas que não querem ter filhos, mas também há pessoas que os querem ter. E este trabalho que estamos a desenvolver é um trabalho precisamente para permitir a quem quer ter filhos, e portanto naquilo que nós consideramos a fecundidade desejada e não a fecundidade realizada, quem quer ter filhos os possa efetivamente ter. E nós encontramos várias razões, entre as quais, naturalmente, a crise económico-financeira que vamos atravessando para justificar um conjunto das questões que aqui aflorou e outras que temos vindo a acompanhar ao longo dos últimos tempos, mas também precisamos de contributos que possam ser objetivados dentro da comunidade educativa. Nós sabemos que há muitas medidas que são transversais à sociedade, mas aqui na Comissão da Educação o objetivo era que pudéssemos precisamente aludir especificamente, falou-me em equipas multidisciplinares nas escolas, por exemplo. Eu pedi-lhe que pudesse detalhar essa dimensão, não sei se relacionava estas equipas multidisciplininares para as crianças que se consideram mais como população em risco, ou se para as crianças com deficiência, mas pedi-lhe que pudesse detalhar esta questão, porque é uma ideia interessante, e, se possível, apontar-nos algumas medidas que possam ser alcançadas no curto espaço de tempo. Muito obrigada pelo seu contributo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu sugeria, intervia eu agora em nome do grupo parlamentar do PCP e depois a CONFAP, então, intervinha novamente.
Sim, sim.
Em nome do grupo parlamentar do PCP, cumprimentar a doutora Helena e a CONFAP, na pessoa da doutora Helena, dizer que para o PCP estas questões de natalidade e da proteção do apoio à família e da proteção de crianças e jovens não está de todo desligada da realidade económica e social que nós temos e que resulta naturalmente de sucessivos governos e das opções políticas que têm sido tomadas que têm conduzido a esta realidade, porque nós não chegamos aqui por acaso. Nós hoje estamos a viver uma realidade de baixos salários, de precariedade laboral, de instabilidade laboral, de um crescente desemprego, naturalmente também aqui a desregulação, por exemplo, dos horários de trabalho, que não permite de forma alguma que os pais acompanhem os filhos nas escolas e que acompanhem até o seu desenvolvimento também em casa. A imigração, que é um fator bastante, que influencia bastante, até porque com números históricos que temos neste momento há uma parte significativa da imigração que é de jovens e com isso naturalmente também a perspectiva de mais crianças no país vai embora com eles, e dizer também que isto não está desligado de toda uma série de outras medidas, no entender do PCP, relativamente à responsabilidade do Estado na garantia de uma escola pública para todos, gratuita, de qualidade e para todos, e efetivamente para todos. E também, não só na área da educação, mas noutras áreas de intervenção social, nomeadamente as funções sociais do Estado, na garantia também do acesso à saúde para todos, que neste momento não existe, nomeadamente com as taxas moderadoras, e dizer que naturalmente que quem tem filhos visita muitas vezes os hospitais, fruto das doenças que as crianças normalmente vão apanhando. Dizer, porque referiu aqui algumas coisas que nós de alguma forma acompanhamos, esta questão dos manuais escolares, que também é uma preocupação que o PCP tem, e que sobre isso também propusemos já a gratuitidade dos manuais escolares, exatamente considerando que, o peso que eles têm sobre, nos custos da educação para as famílias. E dizer também aqui nesta questão das equipas multidisciplinares que o PCP também já apresentou propostas no sentido da criação de um gabinete de intervenção nas escolas que tivesse, de facto, equipas multidisciplinares. Isto no sentido de trabalhar para se esbater as desigualdades sociais e, assim, permitir também uma maior integração e uma maior inclusão das crianças, das crianças e dos jovens nas escolas. E, naturalmente, ouvir um pouquinho mais a vossa opinião sobre isto e deixar também vincada aqui a posição do PCP. Muito obrigada.
Portanto, eu até antes de avançar, se me permitem, eu não sei se vão ouvir neste vosso trabalho algumas associações de estudantes ou jovens mesmo. Começava por sugerir isso.
Sim, nós tivemos já a oportunidade de ouvir o CNJ. Sim, o Conselho Nacional da Juventude, já ouvimos a Interjovem CGTPIN e está também ou em audição ou em contributo por escrito um contributo da FNAJ, da Federação Nacional das Associações Juvenis.
Pronto, acho isso muito importante. Culturalmente a escola ainda não tem o hábito de ouvir os seus jovens, as suas crianças, não é? E julgo que isso é qualquer coisa que tem que mudar. Está já fez 25 anos, se não me engano, a Convenção sobre os Direitos da Criança, acho que é assim, e julgo que é o artigo 43 que diz que a criança deve ser ouvida, e raramente eu vejo que isso aconteça nas escolas. Portanto, é importante também ouvi-los a eles e eles dizerem o que pensam acerca disto. Avançando, algumas ideias nós podemos, de facto, depois elaborar um contributo melhorado por escrito, sendo que até ao final do mês também não é muito, porque este final do mês é praticamente 2 ou 3 dias úteis, depois é tudo festas. Pois, os contributos práticos em relação à exposição que fiz, a creche, a inexistência de creches a nível nacional, ainda assistimos muita dificuldade para, após os 6 meses da criança, portanto, em creches, mas que se possam pagar. Portanto, aí o alargamento das creches, julgo que seria uma boa medida. Depois, como falei também na exposição, a escola a tempo inteiro. Eu considero esta medida importantíssima. As famílias não têm, de facto, disponibilidade para ir buscar os seus filhos nos horários letivos que temos. Temos mesmo que criar condições de deixar as nossas crianças seguras e com qualidade, com alguma qualidade, não é pô-las a estudar mais, não é isso que nós pretendemos, ou vigiadas, ou dizem que os pais não querem saber dos seus filhos, querem é que alguém tome conta deles sempre. Não é verdade. O que nós queríamos era que, de facto, a escola apoiasse nessa vigilância da criança após o horário de estudo, com outro tipo de atividades até mais recreativas e até de lazer. Depois, talvez passar às leis laborais. Elas existem, não é que não existam as leis laborais, só que na prática é muito complexo e aqui as mulheres são sempre mais penalizadas com as faltas para acompanhar o filho à consulta médica, para ir à escola. A entidade patronal não vê isto com bons olhos, portanto, isto também é cultural, é de facto mais complexo mudar o que é cultural, mas talvez criando incentivos ao emprego, eu não sei, as mudanças culturais são sempre mais difíceis e às vezes por lei ou por decreto de lei também se fazem ou se tentam fazer. Julgo que por um sistema de incentivos era possível chegarmos lá. Depois, quando lhe falei na escola, eu julgo que a escola é o palco privilegiado de atuação, porque a criança está lá todos os dias e não estamos a aproveitar isto, não estamos de facto. E aí falei nas equipas multidisciplinares. Eu vou-lhe dar um exemplo. Uma criança sinalizada numa comissão, e que está a ser, portanto, sinalizada como estando numa situação de risco, muitas vezes essa situação não é conhecida pela escola. Não é, e portanto a criança na escola não tem o acompanhamento que podia ter. Da mesma forma, os processos tutelares educativos, não há aqui uma correspondência, uma ligação à escola. Por outro lado, as instituições entre si também não funcionam, se calhar, à velocidade que podiam funcionar. Pedem-se, reparem nos processos, relatórios à Segurança Social. Os relatórios tardam e estas crianças estão em risco e os relatórios deviam ser rápidos. Pedem-se relatórios à escola. Os relatórios tardam. Não, estas crianças têm que ser prioritárias, têm que ter um tratamento prioritário. E exatamente as crianças com deficiência ou o ensino especial tem sido muito maltratado, muito maltratado. As nossas crianças não estão a ser bem tratadas. Eu às vezes fico assustada com as condições que as escolas têm, aquelas unidades que chamam de multideficiência, muito sinceramente, isso tem que ser muito revisto. Porque se calhar a inclusão não está a ser inclusão nenhuma e mais valia fazermos escolas especializadas então. Porque se falamos de inclusão e não incluirmos, isso eu acho que é daquelas coisas que tinha que levar uma volta de, não 100%, mas 200%. Está tão mal que não acho que seja possível reparar. Tem que se começar tudo de novo. Depois, as equipas multidisciplinares. É isso, é trabalhar a família quando necessário, porque trabalharmos só a criança não resulta. E, portanto, termos assistentes sociais na escola, porque não? Educadores sociais, psicólogos, não sei, alguém da área médica quando é necessário, e em vez da criança se deslocar ao centro médico ou ter que se deslocar ao psicólogo na clínica ou qualquer coisa assim, haver na própria escola essa intervenção junto da escola, da criança. Agora, é óbvio que isto tem custos para o Estado, isto é o Estado Social, isto não se faz... Se não houver custos, digo eu, porque apoiar estas medidas vai trazer mais custos, isso é óbvio. Mas se não for assim, não vejo realmente como vamos mudar as coisas. Os nossos jovens veem os filhos como um encargo, pensem nisto. Eles não se conseguem manter eles mesmos, como é que vão ter filhos? Não sei se poderei ajudar em mais alguma coisa, se foi tudo bem entendido.
Sim, foi tudo perceptível. Agradecemos novamente o contributo da CONFAP nesta reflexão. Dizer, porque referiu aqui a questão das datas para o envio do contributo escrito, nós podemos estender aqui um bocadinho até ao dia 9 de janeiro, porque no dia 9 de janeiro é a data em que nós teremos as últimas audições. Pronto, e só a partir daí é que de facto depois será trabalhada uma parte significativa do relatório final. Se conseguirem fazer chegar à Comissão de Educação até ao dia 9 de janeiro um contributo por escrito que entendam entregar, essa data é a data limite dos limites, digamos assim. Dizer também que não esteve presente o grupo parlamentar do PS, mas que se encontra na sala uma assessora do grupo parlamentar do PS, que com certeza que fará chegar as reflexões da CONFAP ao grupo parlamentar. E, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade e, naturalmente, umas boas festas.
Nós agradecemos. Boas festas para todos, então, está bem?